Sejam bem-vindos ao podcast Seja Ágil. Eu sou o Denis Pedro. Hoje eu tô aqui com o Denison Vieira.
Fala aí, galera.
E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como construir o futuro que você deseja com OKRs. Então nós vamos falar sobre os 5 passos essenciais do OKR. Vamos aprender o que é esse tal de OKR, para que serve, se é de comer, se é de beber, se é de passar na cara e como é que ele vai ajudar você a criar esse futuro que você quer. Vamos começar aqui, Denison?
Bora lá, né? Então vamos lá. Inclusive, tema bacana, né, cara? Como construir o seu futuro usando OKR? Será que dá mesmo? Vamos entender, então, de onde veio esse OKR? Vamos explicar aqui para a galera. Tem muita gente que não sabe nem o que é isso aí, OKR, né? OKR, que negócio OKR. É esse? Sigla maluca essa, né? A sigla é em inglês, né? O certo seria falar OKR, mas a gente está no Brasil, então a gente fala OKR, né?
Ou seria ORC, né?
ORC, é verdade, né? Objetivo e resultado deveria ser ORC. ORC. Olha só, né? Vamos sugerir lá pro Google.
Vamos mudar. Tudo.
Vamos lá, vou explicar a historinha aqui do OKR. Deixa eu pegar minha colinha aqui para não esquecer nenhum detalhe, né? Então, origem, de onde surgiu esse negócio, esse tal de OKR? Ele surgiu na Intel, né, na década de 70, por esse cara aqui, ó. Até peguei o livro aqui para deixar aqui do lado, ele tava aqui de enfeite no nosso cenário, e eu peguei, pô, é justamente o livro do episódio que a gente vai falar, né? Esse aqui não é o livro original do OKR, esse livro chama High Output Management, do Andrew Grove. Por que ele é o livro do OKR, apesar de não estar escrito OKR aqui, né? Não está falando nada de OKR. Porque foi esse cara que inventou o conceito, né? Inclusive, ele que falou em Objectives and Key Results, né? Ele usou, não a sigla, mas ele falava em gestão de objetivos e resultados chaves para alcançar o objetivo. Esse cara começou a falar sobre isso lá na década de 70 na Intel. Ele era presidente da Intel. E ele escreveu esse livro. Nesse livro ele detalha como que funciona o OKR. Tá? Só que ele não fala em OKR, né? O título do livro é isso aqui, ó, gestão de alta performance. Era isso que ele estava querendo ensinar na época. E um dos pupilos dele, um cara que trabalhou na Intel nessa mesma época, é um cara chamado John Doerr, e ele foi um dos primeiros investidores do Google. Então, quando o Google era uma startup, né, de fundo de quintal, né, ou não fundo de quintal, nos Estados Unidos é de garagem, né, garagem. Uma startup de garagem, inclusive funcionava numa garagem, né, lá no Vale do Silício, o John Doerr foi um dos primeiros caras a investirem. O cara olhou para os dois ali, né, para o Larry Page e o Sergey Brin, né, os dois cofundadores do Google, olhou pro cara e falou, cara, interessante esse negócio aí, vocês querem organizar a informação do mundo, só isso, né? Tá, vou investir nesse negócio. E aí, uma das condições para investir na startup, ele falou, eu dou o meu dinheiro para vocês, né, vocês, Google aí, uma empresa de duas pessoas, eu dou o dinheiro para vocês, com uma condição, que vocês se comprometam a crescer usando o sistema de gestão que eu aprendi na Intel, né, com o meu mestre aqui, o Andy Grove. E aí os dois garotos do Google, né, falaram, não, claro, dá o dinheiro aí, a gente faz o que você quiser, né? Claro, senhor, a gente aceita tudo aqui. Como é que chama o negócio aí? Ele falou, é um negócio chamado Objetivos e Resultados Chaves. Então, a gente não vai fazer gestão. E aí, detalhe, tá? Qual que é a grande lógica disso aqui? Até o Andrew Grove, não foi ele que inventou isso, né? Ele se baseou num negócio chamado Management by Objectives, que é objetivos por gestão por objetivos. Quem criou isso foi o Peter Drucker, pai da administração moderna, né? Qual que é a grande lógica disso? Ao invés de você medir o progresso das pessoas por trabalho, por horas trabalhadas ou por tarefas, é você medir o progresso por objetivos alcançados. Faz muita lógica, né?
Claro.
Então, ao invés de olhar... quanto você trabalhou hoje? Ah, trabalhei 8 horas. Beleza, trabalhou 100% do que deveria. Será que você entregou 100% do objetivo do dia?
Você mede o resultado, né?
Você mede resultado.
Por isso que tem tanta linha com gestão ágil,
exatamente,
né? É o valor,
é,
né?
É isso aí, é entrega de valor. Então, o OKR, ou a gestão por objetivos, o que o Andrew Grove estava fazendo lá na década de 70 já era isso. Era o começo disso. Ao invés da gente fazer a gestão ou medir o quanto as pessoas estão trabalhando, é o quanto de resultado elas estão gerando. Né? Então, o OKR nasce disso. E aí, voltando aqui para a historinha, né, o John Doerr foi lá investir no Google, ele falou, então é isso, eu vou medir, o sistema de gestão do Google agora não é por tarefas, é por resultados. Então, que resultados que nós queremos alcançar? Quais são os nossos objetivos? E assim foi se criando essa cultura do OKR dentro do Google. Tá? E o OKR, ele se popularizou através do Google, porque o Google, não preciso nem explicar o que aconteceu com o Google, né? Virou sinônimo de internet, hoje em dia, para muita gente, né? Para muita gente, ah, vou pesquisar na internet. É pesquisar no Google, né? Virou sinônimo das coisas. O Google...
Dá um Google.
Dá um Google, né? Virou verbo. E muita gente quis saber, pô, como que o Google explodiu, cresceu tanto, né? Como uma empresa tão eficiente, tão lucrativa, né? E os donos do Google, eles nunca hesitaram em falar que o sistema de gestão, eles são muito gratos pelo sistema de gestão que fez eles crescerem, né, de forma tão, tão significativa.
E com audácia,
que é o OKR,
né? A audácia, né? De querer organizar a informação do mundo.
Pois é, e conseguiram, caras, olha o objetivo, né? Por isso que o tema desse do podcast que a gente colocou, né, construindo o futuro que você deseja com o OKR. O Google fez isso, né? Ele construiu o futuro que a gente vive hoje com o OKR, né? Então, o Google popularizou isso daí. Uma vez que o Google cresceu, todas as outras empresas em volta ali começaram a fazer a sua gestão por objetivos, a sua gestão de metas, começou a organizar a sua estratégia usando o OKR, né? Então, você pega todas as empresas que cresceram em volta, ali no Vale do Silício, né? Facebook, né? Que hoje em dia se chama Meta, sei lá, quem mais? Apple. Ah, todas essas grandes de tecnologia cresceram usando OKR, e isso se espalhou pelo mundo, né? Porque aí o que acontece nos Estados Unidos, todo mundo, o resto do mundo vai copiando, né? E todas as empresas do mundo hoje, basicamente as grandes, né, de nível global, utilizam em alguma forma gestão por objetivos, principalmente usando OKR, tá? E aí a gente tem uma adoção global, por isso que hoje ele é o framework,
o padrão, né,
para fazer gestão de estratégia, gestão de metas, gestão de objetivos.
E o lance é focar em entrega de resultado, né? Que talvez a origem dele ali... Eu até estava vendo um podcast outro dia de esportes e os caras foram entrevistar o Romário, né? E aí ele, para quem é mais tiozão, que acompanhou o Romário jogando bola, né? Foi um grande jogador, melhor do mundo, jogou na seleção brasileira. E ele não curtia treinar, né? Mas ele era um cara que entregava muito resultado. Foram perguntar para ele, pô, mas você não treinava e tal? E aí, será que se você treinasse, você teria sido ainda melhor? Ele falou, pô, depois de todo o resultado que eu entreguei, você ainda quer que eu treinasse?
Quer que eu fosse melhor ainda, né?
Ainda me quer pôr para treinar, né? Mas tá bom, a gente tá falando de OKR. E OKR tem alguns objetivos que são super importantes que você saiba. Um deles é com que você tenha clareza e foco nos teus resultados. Se você quer construir um futuro, chegar em algum lugar, alcançar um objetivo, se o caminho for mais claro e você conhecer ele, muito melhor. Outra coisa é a comunicação. Você ter uma facilidade de comunicar para a equipe, olha, esse aqui é o objetivo, é aqui que a gente quer chegar, com certeza as chances de você alcançar esse objetivo são muito maiores. E outra coisa que é bem interessante quando a gente usa o OKR é a aceleração do crescimento do time. Tanto no de cunho de equipe, quanto pessoal. Porque cada um vai fazer aquilo que lhe cabe, cada um vai cumprir a sua atividade com muita clareza e cada um vai estar contribuindo com a sua pequena parte para o grande todo. Isso que é legal, né? E como organização, a gente acaba tendo resultado. Então, sabe quando você ouve aquela expressão de puxa, aqui na empresa a gente nada, nada, nada e morre na praia, né? É diferente com o OKR, porque você vai estar trabalhando naquilo que realmente importa. Talvez despriorizando aquilo que não gera tanto valor, mas focando naquilo que vai atingir um certo resultado. E atingiu esse resultado, automaticamente você está chegando no objetivo. Mas para deixar isso um pouco mais claro, vamos aprender aqui como é que funciona essa ferramenta aí de transformar o futuro em realidade. Explica para nós aqui como
vamos
é
lá,
que
né?
são os passos.
Como é que funciona o tal do OKR, né? Vou explicar rapidamente e depois a gente vai dar um passo a passo de implementação, boa, né? Para a galera conseguir, para quem estiver assistindo ou ouvindo aqui, conseguir colocar em prática isso na sua empresa, na sua equipe. Ah, detalhe, tá? Esqueci até de comentar, né? O OKR, a gente está falando aqui muito de empresa, né? Ah, nasceu no Google, foi usado pelas empresas do Vale do Silício, não sei o quê. Parece que é uma coisa de empresa gigante, né?
Ah, só empresa grande
pode. Só empresa grande pode usar, né? Pelo contrário, tá? O OKR, qualquer um pode usar OKR, tá? A gente pode usar na vida pessoal, né? Para você organizar os seus objetivos pessoais, os seus resultados que você precisa alcançar. Assim, enfim, fazer a gestão da sua estratégia pessoal. Você pode fazer a gestão da estratégia da sua carreira, né? Pode fazer, montar os seus OKRs de plano de carreira, pode fazer o OKR da sua equipe, né? O OKR da sua área ou o OKR da sua empresa. Tá? Então, tanto faz, ele é uma ferramenta muito flexível, né? Você pode usar desde cunho pessoal até organizar uma grande empresa do tamanho de um Google da vida, né? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona. Você vai ver como é simples e é aquele famoso simples que funciona, né? Por ser simples, talvez que ela tenha se mostrado tão eficaz. Tudo começa com um objetivo, né? Então OKR é uma sigla, né? O de objetivo, KR de Key Results, que é resultados das chaves. Então, tudo começa com o tal do O, objetivo. O que é o objetivo, tá? O objetivo, ele é, como o próprio nome já diz, né? É um objetivo que você quer alcançar e ele deve ser inspirador e abrangente. Essas são duas características importantes aqui do objetivo. Basicamente, como que eu faço para escrever um objetivo? Eu faço essa perguntinha aqui, ó. O que que eu quero alcançar nesse trimestre, ou nesse ano, ou nesse semestre, né? Você diz ali qual é o prazo do seu OKR. Normalmente, OKRs são feitos trimestralmente ou anuais, tá? Normalmente é isso. Ou OKR do ano. A gente começa com o OKR do ano, né? E aí quebra esse grande objetivo em três objetivos menores, que são os OKRs do trimestre, né? Dos trimestres. Três, não, quatro, desculpa. Então, basicamente, a pergunta é essa, tá? O que que eu quero alcançar, se for do trimestre, o que que eu quero alcançar nesse trimestre? O que que eu gostaria de alcançar? Lembrando que esse alcançar tem que ser algo inspiracional, tem que inspirar a equipe, tem que ser alguma coisa que você escreva ali nesse objetivo, não só a equipe, como você, né? Ou você como líder, ou as pessoas que se interessam ali pelo trabalho, tem que se sentir inspirado, tem que olhar para aquele objetivo e falar, caramba, é isso mesmo que a gente quer alcançar. É isso que eu quero mesmo, né? Tem que ser aquela coisa que realmente toca, né? Então, isso tem que ser o objetivo. E depois que você define o objetivo, você vai definir como que você vai medir o progresso em direção àquele objetivo, tá? Basicamente, como que você faz isso, tá? Para cada objetivo, você vai definir, e aí tem uma regrinha aqui importante, que é no máximo 3 resultados chaves. Por que no máximo 3, tá? Para evitar uns probleminhas que eu vou falar aqui mais para frente. Tem alguns erros que as pessoas cometem quando vão. Pessoas estão começando com OKR, né? São erros comuns, a gente já vai falar sobre eles. Mas um dos erros, que eu não vou dar spoiler ainda, é evitado se você colocar no máximo 3 KRs por objetivo, tá? Então você tem lá um objetivo, quero alcançar X coisa, tá? E para eu alcançar esse objetivo, eu vou medir se eu estou alcançando lá. Se eu conseguir esse resultado e esse resultado. São 3 resultados, tá? Então, 3 resultados que você vai medir, que se você alcançar esses 3 resultados, você bate aquele objetivo, tá? Então, o resultado... E aí, detalhe, o resultado-chave ele tem que ser mensurável. Aí, sim, entra número, tá? Então, no objetivo não tem número. O objetivo ele é algo inspiracional, tem que ser abrangente, tem que ser alguma coisa que você quer alcançar. E os números entram nos KRs, que são nos resultados-chave, são os números, as metas que você realmente vai bater, que se você bater elas, você alcança aquele objetivo, tá? Então é basicamente assim que funciona o OKR. E depois que você definiu o objetivo e os resultados que você vai alcançar para bater aquele objetivo, você pode definir as iniciativas. O que são iniciativas? É basicamente o que você tem que fazer para bater essas metas. Então a gente já tem um objetivo, que é onde a gente quer alcançar. As metas que a gente tem que bater para chegar nesse objetivo. E o que eu tenho que fazer para bater a meta? Aí entram as iniciativas, as tarefas, os projetos. É tudo que você efetivamente vai fazer. Normalmente aqui você começa a escrever com um verbo, né? Vou fazer tal coisa, executar isso, iniciar não sei o quê. Tá? Então são as iniciativas que você vai fazer para tentar bater essas metas, que se você bater essas metas, você alcança o objetivo. É basicamente essa a lógica do OKR, tá? E eu trouxe até um exemplo aqui de OKR, um exemplo prático da Mindmaster, eu atualizei ele, esse aqui é um OKR antigo nosso, tá? Inclusive tem um vídeo nosso no próprio YouTube, quem tiver curiosidade, digita OKR em 3 minutos. Se eu não me engano, a última vez que eu pesquisei, era o vídeo mais visto de OKR do Brasil.
Olha só.
Você tem uma ideia. E se eu não me engano, acho que é o 6º vídeo mais visto de OKR do mundo. Sabe para quem que a gente perde? Para o vídeo do John Doerr, né? O cara que criou o negócio. É o TED Talk dele. Ele fez um TED falando de OKR. Tem mais de 1 milhão de views, né? O TED Talk dele. E aí tem mais, acho que uns 2 ou 3 vídeos americanos, né? Falando ali. Os outros 2 também são do John Doerr, explicando.
Mas em língua portuguesa.
E aí em língua portuguesa é o nosso, com certeza. Assim, é o disparado, o vídeo mais visto sobre o OKR. Então quem tiver curiosidade... E nesse vídeo, na época que eu gravei, já tem acho que uns 5 anos que eu gravei esse vídeo, 4 ou 5 anos, não lembro. Na época desse vídeo, o nosso OKR era crescer a audiência nas redes sociais. A gente não tinha nem 1.000 inscritos no YouTube. É, não tinha nem 1.000 inscritos. E eu acho que não tinha 10.000 ainda no Instagram. E aí eu menciono lá no OKR, eu falo, ó, inclusive o exemplo do OKR da Mindmaster, aí eu falo, nosso OKR é alcançar 10 mil inscritos no Instagram, alcançar 1.000 inscritos no YouTube, e hoje a gente já passou de 100 mil inscritos, né? Mas aí eu atualizei aqui para números atuais, tá? Então, exemplo de OKR, um OKR atualizado aqui para Mindmaster. Objetivo, né, que seria o O do OKR. Crescer a audiência nas redes sociais. Tá? Então esse é um objetivo. Percebe que é um objetivo. Eu não tenho números. Crescer quanto? Não sei. Enquanto objetivo, eu não estou dizendo os números aí. Não tem nada. O que eu estou dizendo é algo inspirador. Queremos crescer. Queremos crescer a audiência. Né? Queremos ter mais, atingir mais pessoas. Então o objetivo é crescer a audiência nas redes sociais. Resultados-chave. Aí eu trouxe dois aqui atualizados daquela época. Aumentar os seguidores do Instagram de 300 mil para 400 mil seguidores. Então é basicamente aqui um crescimento de 20%, né, de 300, acho que deve estar em 350, né, mas eu arredondei aqui o número, 300 mil para 400 mil. E atingir 200 mil seguidores no YouTube. Então percebe que são dois objetivos, aqui tem número, né, eu não coloquei a data aqui, mas vocês já vão entender por quê, tá, onde que entra a questão da data, porque normalmente o OKR tem uma data, né, ou é para o trimestre, ou é para o ano, então já entra a data aqui. E se eu atingir esses dois objetivos, né, que é aumentar seguidores no Instagram e aumentar inscritos no YouTube, eu atinjo aquele. Se eu atingir esses dois resultados, eu atinjo o objetivo que eu vou ter crescido a audiência nas redes sociais. Né? E iniciativas? O que a gente pode fazer para conseguir bater essas metas? Eu coloquei aqui, ó, criar uma nova linha editorial para o podcast, inclusive a gente já está executando ela aqui. Aumentar a frequência de postagens em X% e assim por diante, tá? E aí você pode ter N iniciativas que são projetos para poder fazer, para bater essas metas que vão atingir aquele objetivo.
Top.
Basicamente assim que funciona o OKR, né? Eu dei um exemplo prático aqui da Mindmaster, né? De um OKR, a gente tem outros OKRs, a gente também faz aqui. Existem vários outros exemplos, né? De empresas que a gente pode dar. Mas o Denis separou aqui uns exemplos mais inspiracionais para a galera, né?
Pois falando em inspiracional, eu vi que você mencionou isso. E... é bem legal isso, que no, o objetivo ele tem que mexer com a galera, né? Com a empresa, com a equipe, né? Eu saquei isso. E um dos exemplos que está aqui é o da missão Apollo da NASA. Em 1959, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, falou, olha, em 10 anos nós chegaremos à Lua. Parecia o Gru lá do Malvado Favorito, né? E beleza, então a ideia era levar o homem à Lua em até 10 anos. E então realizar esse pouso tripulado na Lua e no objetivo inspiracional dele é trazer o homem em segurança de volta para a Terra. Não era só isso.
Só jogar na Lua é fácil, né?
Era.
Joga lá,
estilingue, né?
Explode, morreu, acabou. Né? Colocou um homem na Lua.
Não, cara. O cara botou a complexidade ainda de trazer o pessoal de volta, né? Então esse era o objetivo, né? Vai ser impossível falarmos aqui de iniciativas... mas resultados-chave a gente vai falar aqui. Então eles tinham que desenvolver uma tecnologia de um foguete que conseguisse sair da Terra e alunizar lá, né? Aterrizar lá na Lua. Então os caras desenvolveram isso nesses 10 anos que eles tinham essa janela. A tecnologia não existia de propulsor, de pressurização, não tinha nada. Então eles fizeram aqueles estágios, houveram várias missões... não tripuladas, até que fosse testada a tecnologia. Poxa, isso aqui é viável, o ser humano vai morrer dentro. Tiveram alguns probleminhas aí, percalços, até que eles chegaram até a Lua em 20 de julho de 1969, dentro da marca aí dos 10 anos. Eu brinquei aqui que não, vai ser impossível não falar das iniciativas, mas se o objetivo era chegar na Lua e trazer o homem de volta em segurança... os resultados-chave era desenvolver uma tecnologia viável, realizar missões não tripuladas e tripuladas para que se validasse a tecnologia e atingir esse objetivo, né, de ter um pouso de volta na Terra. As iniciativas foram imensas. Imagina você desenvolver uma tecnologia que ninguém nunca viu. diferente de alguma coisa que é baseada em algo, né? Então os caras criaram muitas coisas. Então muitas das invenções que a gente tem hoje se originaram nesse período. Um outro exemplo muito legal aqui também, não sei se vai dar para falar todos, mas é da área dos esportes, que é do Usain Bolt. Vocês já devem ter visto aquele cara que ganha as corridas e fazia assim, né? E o objetivo dele era muito inspiracional. Ele falou, eu quero ser o homem mais rápido do mundo.
Fácil, né?
Fácil, flash, né?
Como é que ele vai saber que ele se tornou o homem mais rápido
do mundo? Pois é, ele era um atleta olímpico.
Vai para os resultados chaves, né?
Aí ele foi para o resultado chave. Antes de estressar qualquer coisa, uma das coisas que ele foi lá, ele falou, pô, para eu me tornar o homem mais rápido do mundo, eu vou ter que adotar um treinamento específico, focado em largada, em obtenção de velocidade por um certo período da disparada ali, do sprint dele, e uma super resistência. Só que para eu ter isso também, me tornar o homem mais rápido do mundo, eu vou ter que trabalhar minha nutrição e a recuperação muscular e mental para eu poder chegar lá, né? Otimizado num nível olímpico superior. E aconteceu que ele fez isso. Então ele montou lá, por exemplo, a parte de nutrição, o negócio, as iniciativas desse OKR dele eram espetaculares, assim. Então ele tinha o intervalo de comida dele, ele tinha que ingerir não sei quantas mil calorias lá, era quebrado em minutos. E o cara tinha uma disciplina, cara, de comer. Então, por exemplo, era 10h30 e ele tinha que comer de novo às 10h42, assim. O cara parava, comia, porque ia metabolizar aquilo. Tinha toda uma ciência por trás desses resultados.
Então, se a gente fosse colocar exemplo aqui de métricas nos resultados chaves, poderia ser a contagem dessas calorias, né?
Sim, ele contou calorias.
Poderia ser ali um resultado-chave, atingir X, sei lá, 30 dias seguidos de bater mil e tantas calorias no minuto,
ele,
tal,
ele
não sei.
Ele media também pelo...
Glicose?
Não, cara, pelo músculo. A fibragem do músculo, ele fazia um exame de sangue lá. E pelo tamanho do músculo mesmo.
Legal.
E pelo índice de gordura corporal. E ele media isso semanalmente.
Aí, tá vendo? É o OKR, né? Então ele tem um grande objetivo inspiracional e alguns resultados chaves que ele devia ficar medindo o tempo todo.
Outro que, embora não tá aqui ouvindo o livro, até ele chegar no índice olímpico, nesses 4 anos ele teve 4 campeonatos mundiais. Então ele fez outros objetivos, tipo, eu preciso ganhar esse campeonato, isso vai me servir de base. Ele transformou um objetivo praticamente em resultado-chave.
Na verdade, é resultado-chave, né? Esses são resultados-chave que se ele bater todos esses daí, né? Ele conseguir ganhar esses subcampeonatos, conseguir ter a fibragem, não sei o quê, de sei lá qual é o número dele aí específico do músculo, né? Conseguir os treinos físicos, X horas de treino, não sei quantos por dia. Se ele conseguir fazer tudo isso daí, ele vai conseguir ser o homem mais rápido do mundo.
Aí,
né?
Nesses campeonatos intermediários, ele bateu o recorde mundial de 100 e 200 metros antes das Olimpíadas. Aí ele chegou lá e só fez de novo e pronto. Se tornou o homem mais rápido do
Excelente,
mundo.
Excelente. Né? Então, assim, bacana, né? Um exemplo completamente fora do mercado de trabalho, mas para mostrar que, cara, dá para aplicar o OKR em qualquer coisa, cara, né?
Tá, é a técnica.
Desde,
né,
que o objetivo seja inspiracional, que, cara,
falou,
a pessoa queira alcançar lá. Você consiga mapear quais são os resultados que você vai medir, né? Coisas que você pode medir, que o Usain Bolt medir ali até o negócio do músculo dele, né?
O cara
fibra.
É freaking assim. Com
Mas
isso aí.
Show, né? É isso, a gente tem que trazer essa mentalidade para a equipe também, né? Então, que objetivo que é inspiracional, que a equipe vai se inspirar, você como líder vai se inspirar, todo mundo pode ficar querendo alcançar aquele objetivo. E que resultados, né? Que tipo de métricas, que tipo de números que você pode medir para saber que você... Que você tem que tentar correr atrás, né? Que se você bater todos esses números, você alcança teu objetivo,
legal,
né?
Legal que isso puxa você para excelência, né? Porque nem sempre vai ser bonitinho. Você vai alcançar de primeira.
Quase nunca, né?
Eu não vi os erros ali, eventualmente de uma falha da dieta num dia dele, ou algum problema de, pô, eu queria ter atingido essa marca e não atingi. Tudo bem, o grau de exigência, a barra do cara estava na lua, né? Mas eu tenho certeza que isso fez ele melhorar, a equipe dele melhorar, né? Todo mundo, talvez até no ambiente familiar deles, né? Falou, olha, a gente tem que manter esse ritmo alto aqui, né? E acho que isso acaba elevando tudo. Pensando em empresa, Quando a gente tem esse norte claro de onde a gente quer chegar, é realmente melhor, né, cara? Porque você não fica ali entregue ao vento, né?
Sim. E aí entra um ponto que eu acho muito bacana do OKR, em contraponto a métodos mais antigos, né, de gestão de metas, como o SMART, que a gente vai comentar aqui, né, quem já ouviu falar de meta SMART, né, é interessante, é bacana, mas são dois conceitos diferentes, já vou explicar a diferença. E por que, que eu acho que eu vejo um ponto positivo no OKR? É justamente esse. O objetivo, por ser abrangente, né, que nem o Usain Bolt, quero ser o homem mais rápido do mundo, a gente quer crescer a audiência, né, você tem ali um objetivo que ele é abrangente, ele não tem números, não tem nada ali. Dá uma flexibilidade para você, porque de tempos em tempos a gente revisita os OKRs, né? E não necessariamente os objetivos mudam. Então, às vezes, o OKR, a composição dele muda, conforme as coisas você vai aprendendo, né? Conforme você vai tendo problemas. Ah, não atingi esses KRs. Talvez os números que você colocou ou o que você está medindo não está fazendo sentido. A gente recalibra, mas o objetivo pode continuar. Quero continuar com o mesmo objetivo. Dessa forma, você tem flexibilidade para continuar tentando bater teu objetivo. Diferentemente de quando você tenta cravar aquele objetivo SMART todo quadradão, né? Que tem que ter específico, mensurável, não sei o que, tudo escrito aquela meta com data para acabar, e aí você não bate aquela meta, a pessoa frustra, né?
Cara.
E puta, não, isso aí não é para mim, né? E aí a pessoa não tenta de novo. O OKR não. O OKR, ele... É como se ele tivesse algo intrínseco anti-frustramento, né? Porque você pode manter teu objetivo, você não conseguiu ali, você cria outras iniciativas e outros KRs e assim vai até bater o teu objetivo, né?
Eu ajudei um aluno nosso há uns meses atrás do curso de gestão ágil 2.0, que ele queria, o objetivo dele é assim, quero ser reconhecido na empresa. E aquilo até me incomodou, né? Tudo bem, inspiracional e tal, mas ser reconhecido o quê? Você quer chegar lá e os caras falam, bom dia, o que você quer? Não, eu quero que a liderança da empresa reconheça o meu trabalho. Falei, mas isso tem a ver com promoção, com aumento? Falei, cara, eu só quero reconhecimento. Porque era um ambiente bem pesado onde ele trabalhava. E aí a gente foi trabalhar juntos no OKR dele. Legal isso, qualquer coisa. Para você ser reconhecido, o que, que você acha que você precisa atingir de resultado? Você acha que pelo menos você precisa entregar o resultado esperado pelo seu chefe? Ele, não, isso é obrigação. Então o que é o resultado-chave? Ele queria entregar um nível de excelência maior do que era pedido e ele queria mostrar para os caras que a qualificação dele estava superior à vaga dele.
Uhum.
Bom, trabalhamos juntos lá. Resultados-chave dele era, obter uma certificação como gestor de projetos. Dois, ele queria provar para os caras que ele ia implantar um método de gestão. Por isso até que ele acabou se inscrevendo no curso. E o 3, cara, ele queria ter um elogio do cliente.
Legal.
E aí ele foi quebrando isso em várias iniciativas.
Iniciativas para conseguir alcançar
o elogio do cliente, ele simplesmente fez lá uma reunião semanal com o cliente, onde ele fazia as entregas e pegava um feedback. As primeiras foi horrível. O cara detonava ele, até que no final ficaram assim, admirados com o trabalho. E é esse o ponto que eu queria discutir. Os outros, ele tirou a certificação, ele entregou o projeto, mas esse do cliente, nas primeiras semanas, deu ruim. Mas ele não deixou de perseguir aquele objetivo. Ele falou, pô, cara, estamos aqui entregando aqui um projeto para você. Ele falou, nossa, tá péssimo, né? E aí foi, acabou que acho que depois de 2 ou 3 meses, assim, muitas semanas, acho que 12 ou 13 semanas, que ele obteve lá um elogio do cliente. Pegou tudo aquilo, certificação dele, entregou, ele foi lá no chefe dele, o chefe falou, pô, parabéns, olha, você é diferente, coisa e tal. Ele até arrumou outro emprego, já saiu da empresa. Mas o objetivo dele foi alcançado, cara.
Que bacana,
né?
Em
2, 3 meses.
Show de bola.
É
a promessa do nosso episódio aqui, né? Como construir o futuro através dos OKRs, né? Fazer o futuro que você quer... Virar realidade através do OKR.
Mudou o cara, bicho. Isso que é legal.
E ele conseguiu, né? Então colocou ali um objetivo inspiracional e ele foi correndo atrás.
Mudou,
né?
A carreira, foi, cara, olha, foi muito feliz.
É isso, né? Então o OKR tem esse poder, né? Bacana.
Mas você tá falando de Meta Smart, né?
Ah, é. Então vamos lá. Eu tinha separado aqui, deixa eu pegar aqui, os desafios para quem vai começar a colocar OKR, né? Baseado na nossa experiência, a gente já treinou um monte de alunos, já colocou OKR em várias empresas, né? E aí eu separei aqui os principais erros que eu vejo as pessoas comentando quando vão começar a estabelecer OKRs, escrever seus OKRs, ou implantar OKRs na equipe, na empresa, onde quer que seja, tá? Então vamos lá. Primeiro erro, tá? Que eu vejo as pessoas mais comentando aqui, ou erro, ou desafio, tanto faz. É confundir objetivo com meta smart, né? Que é o tal da meta smart, para quem não sabe? Meta smart é aquilo... Que é smart, né? É um acrônimo para específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Que isso significa, né? Tem muita escola de administração que diz que todas as metas devem ser smart, né? E, ok, se você só vai escrever meta, melhor que seja smart, é melhor do que nada, né? Eu prefiro fazer no modelo OKR, que é mais interessante, eu vou explicar aqui a diferença. Mas são dois modelos diferentes, são duas coisas completamente diferentes, tá? Tanto a meta smart quanto OKR. Então, smart é... Eu peguei uma meta, eu estou dizendo, essa meta tem que ser específica, não pode ser abrangente, é o contrário do objetivo, né? Então, quando você vai escrever uma meta usando o SMART, né, o framework do SMART, você vai fazer o contrário do objetivo, você não vai escrever nada abrangente, tem que ser ali específico. Ou seja, emoção zero é um negócio bem...
Robótico.
Robótico, né? Então, ela tem que ser específica. Tem que ser mensurável, então ó, já entra aqui uma outra coisa, não é nada que tem no objetivo. O objetivo não necessariamente é mensurável, quem é mensurável é o KR, né? Então, SMART já muda aqui também, tem que ser mensurável. Atingível, ok, né? O objetivo também tem que ser atingível, a meta SMART diz que tem que ser atingível, ambos aqui batem. Relevante, também ok, e temporal, você não tem que colocar tempo no objetivo, tá? A gente coloca tempo no conjunto como um todo do OKR, se ele é para o trimestre, se ele é para o ano. Tá? Meta Smart não, já tem que dizer quando, que dia, que data, quando você quer que aquele objetivo aconteça.
Você meio que engaiola ali o objetivo e me parece que fazer isso realmente você está correndo risco de se frustrar, né?
Ah, com certeza.
Porque a maioria dos objetivos que são assim, ó, nesses 20 anos que a gente trabalha, cara... Dificilmente eu vi um cara, não, cumpri o SMART.
É, fiz o objetivo SMART e bati ali, cravei na data, né?
Pô, e eu acabei de contar, né, a história de um aluno que tinha um objetivo, só quero ser reconhecido, e o cara foi lá e
conseguiu, né?
E conseguiu, bicho.
É, exatamente. Então, por isso que eu prefiro o OKR, por isso que o mundo tem preferido o OKR hoje em dia, né? As grandes empresas têm, para serem ágeis, até tem um termo que... Tem um tempo atrás popularizou, agora já essas coisas entram em moda, saem de moda, né? Que é o tal do Business Agility. O que é isso? Agilidade no negócio. Nada mais é do que colocar esse conceito de OKR no nível do negócio como um todo, né? O negócio ser ágil. Porque a gente fala muito de projetos, equipes ágeis, né? Que a equipe consegue se adaptar conforme as mudanças acontecem. E como que um negócio como um todo, uma empresa, se adapta às mudanças do mercado, às mudanças que acontecem, né? Então como que eu deixo a empresa ágil, que é o Business Agility? Colocando o OKR, você já faz isso, né? Porque justamente o OKR é isso. Você vai colocar um objetivo. O teu objetivo, ele está ali, fixo. Mas o como você vai atingir, os KRs, as iniciativas, elas vão mudar, elas vão...
E o legal é que ele fica em linha com a missão, com a visão da empresa.
Exatamente, exatamente. O objetivo vai estar alinhado com missão, visão, valores, onde a empresa quer alcançar, é o objetivo, né? E aí, como o miolo ali, os KRs, as iniciativas, elas vão ficar sendo revistas, sim, trimestralmente, anualmente, para bater aquele objetivo, né? Então, isso dá flexibilidade para a empresa, dá agilidade para a empresa, né? Então, não confunda objetivo com meta smart, são coisas... E eu vejo muito... E eu duro, né? Dá dó, às vezes, aquele aluno aplicado, né? Não, eu vou fazer um melhor objetivo. Aí ele vai lá, sei lá, pesquisa, sei lá o que ele pesquisa e cai em meta smart, aí escreve o smart dentro do objetivo. Putz, tadinho, né? Foi estudar o que era smart, escreveu ali um smart todo bonitinho, mas não é... misturou dois conceitos, né, que têm objetivos diferentes, e o OKR, pelo menos o objetivo do OKR não é para ser escrito na forma do SMART, né? Não é mensurável, não é específico, é diferente, tá? Ele tem que ser inspiracional, tem que ser abrangente, e os resultados-chave, aí já entra um outro ponto, tá? Os resultados-chave, sim, podem ter mais características do SMART, né? Eles devem ser mensuráveis, devem ser mais específicos, assim, são duas coisas que não tem que ter no objetivo, mas tem que estar no KR, né? E aí, qual que é a conclusão que eu tiro aqui, que eu gosto de responder? A gente pode dizer que o conjunto do OKR, objetivos, resultados-chave, mais iniciativas, essas três coisas juntas, sim, são iguais ao SMART, né? Então, quando você junta o objetivo abrangente, as métricas que são mensuráveis, são específicas,
uma linha de tempo.
Mais as iniciativas que você vai fazer, que aí são mais específicas mesmo, são as ações, os projetos, o que você vai fazer para alcançar as metas, tem tempo, né? Tem cronograma, tem responsável, esse conjunto todo é SMART, né? Que aí sim a gente pode equivaler a meta SMART, tá? Só que eu acho o OKR mais completo, né? A meta só escrever uma meta SMART é muito simplória, você tentar resolver tudo ali numa frase, né? Então, nem sempre...
Eu acho que é um risco, porque quando você coloca muito risco, né? Esse lance de mensurável e temporal, mensurável, você vai colocar isso lá no seu KR. Agora, o temporal no objetivo, eu acho que ele já vem com pressão e chicote, sabe?
Ah, com certeza, né? E ilusão, né?
Ilusão.
Utopia, sei lá. Você achar que você pode prever o futuro, né?
Já o KR, não.
O KR já não.
O KR vai fazer você chegar lá. À medida que você está cumprindo aquele resultado, poxa, estou mais perto do meu objetivo, né?
Inclusive, eu estava lendo um tempo atrás, um artigo estava falando, não falava do Brasil, né? Mas aí, como a gente tem experiência no Brasil, eu fiquei imaginando como seria. O que eles estavam falando? De implantação de OKR, as diferenças culturais, o artigo era americano, né? O americano, acho que ele tinha implantado em empresas europeias, e ele estava falando principalmente em empresas alemãs. Ele estava falando da dificuldade que ele tinha de colocar os objetivos lá na Alemanha do mesmo jeito que eles colocavam nos Estados Unidos. Ele estava dizendo que o americano, ele tende a querer objetivos mais difíceis de alcançar, né? Eles chamam de moonshot, né? Aquele objetivo que é atingir mira na lua, né? Para talvez ali...
acertar as estrelas.
Não é nem isso, né? Não é nem essa a ideia. Como é que eles usam duas expressões, moonshot e rooftop, né? Mira lá na lua e você alcança o telhado, né? Essa é a ideia. E o americano é isso, né? Ele põe a meta lá em cima. Eu não alcancei, mas pelo menos cheguei no telhado, né? E ele estava dizendo que os americanos gostam de trabalhar assim, com essa pressão, com as metas lá em cima. Então eles pegam os OKRs americanos, o objetivo é do Google, né? Organizar a informação mundial. Esse é o objetivo. E ele estava dizendo que os alemães já não. Os alemães, eles gostam de metas. Eles não gostam. Colocar esse tipo de meta, você desmotiva a equipe. Eles querem metas realistas. É, eles gostam das metas que eles realmente... Cara, isso aí é 100%, eu vou alcançar.
O inspiracional deles é esse.
É esse. Se você colocar muito, eles não gostam. E se você colocar baixo, também eles vão se sentir ofendidos. Então eles gostam do negócio mais equilibrado.
Pela tua experiência.
E eu acho que o Brasil está no meio termo. O brasileiro, ele até aceita uma meta um pouco mais arrojada, uma, né? Viagem. Puxar um pouco mais. Mas ele tem um pouco do alemão também. Se você jogar a meta muito lá em cima, o cara... deixa pra lá. Eu vou fingir que eu trabalho, ele finge que me paga e entra nesse ponto, né?
É mais caro
no Brasil. Então, acho que o brasileiro tá nesse meio termo aí, né? Então, quando você for definir seus OKRs, pensa nisso, né? Você não vai colocar aquela meta lá... Talvez coloque a meta do telhado, né? Uma metinha ali alta e tal, não é a meta lá atingir a lua, mas é uma meta...
Tem uns caras de vendas que às vezes exageram, né? E eu vejo que, putz, tem uma alta rotatividade em áreas comerciais, um pouco por conta disso. Pressão no moonshot, né? E o que os caras conseguem ali é o rooftop e olhe lá, né?
E olha lá, né? Exatamente. Beleza, então o primeiro, a gente falou aqui de problemas nos objetivos, né? O que eu vejo de problema quando a galera vai fazer os KRs, que são os resultados-chave? Aí entra misturar... ainda é um problema do objetivo. Mais um problema do objetivo, tá? Que é misturar KR no objetivo. Isso acontece demais, né?
Eu acho que é um pouco da formação da galera, como você explicou do lance do SMART. Na academia, os caras aprendem que não é SMART, meta, né?
É, exatamente. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da Mindmaster, como seria ele escrito errado aqui, né? Aquele exemplo que eu dei, objetivo, aumentar o alcance nas redes sociais. Poderia até ser mais inspiracional, né? Aumentar o impacto nas pessoas, ou mais pessoas, né? Não sei. É um objetivo que foi escrito como exemplo, né? Então, nem foi muito pensado aqui. Mas a ideia é o objetivo ser inspiracional. O que as pessoas normalmente erram aqui no objetivo, né? Quando não é SMART, né? Quando tenta fazer bonito demais, mas tenta deixar ele muito completo. E aí acaba não sendo muito abrangente, acaba caindo nos problemas dos SMARTs. Seria, por exemplo, a gente colocar no objetivo alcançar, sei lá, 200 mil inscritos no YouTube. Por que esse objetivo está errado? Alcançar 200 mil inscritos no YouTube. Porque eu estou colocando métrica nele. Eu estou colocando número nele. Não é para ter número no objetivo, né? Não é inspiracional. Pode até ser para algumas pessoas,
talvez,
né? Talvez colocar um número assim...
O podcast de gestão ágil mais famoso do mundo é algo mais inspiracional.
Ganhar 100 milhões de reais, né? Pode ser inspiracional para algumas pessoas e tem número. Se for o caso, ok, né? Mas na maioria, onde é o erro que eu vejo aqui? É a pessoa colocar número que deveria estar no KR, ela vai lá e escreve no objetivo, tá? Então, é só tomar esse cuidado, porque eu vejo muito desse problema, tá? A não ser que o número faça sentido, tá, o número no objetivo. Aquele número ali acaba sendo inspiracional para as pessoas? Beleza, ok, põe o número lá. Não,
eu vi uma empresa outro dia que queria fazer uma ação social de ajudar 1 milhão de pessoas no Brasil. Aí eu achei que era inspiracional, mesmo tendo o número. Porque a empresa toda estava com o objetivo ali de ajudar pessoas carentes, né?
É, se o número impressiona, se as pessoas olharem esse número e falar, caramba, eu quero isso, aí ele está sendo inspiracional.
É, a comunidade em volta da empresa, tudo, o pessoal se envolveu. Mas melhor não colocar número.
Né? É, o ideal, né, é para que o objetivo ele seja amplo, inspiracional, né, abrangente, é você separar o objetivo do que você quer alcançar com do número. O número tem que estar no KR. Né? Então, basicamente a resposta é, legal, você tem, para ficar inspiracional, tá um jeito assim de, uma regrinha de bolsa aqui que eu uso quando eu estou escrevendo meus OKRs, né? E quando o número vem à cabeça, né? Putz, eu quero, por exemplo, 200 mil seguidores, eu vou perguntar por que que eu quero isso? Por que que eu quero...
Eu quero
1 milhão de reais, ou 1 milhão de pessoas, impactar 1 milhão de pessoas, por que que você quer isso? Ah, e aí o porquê... É o objetivo.
Quero espalhar a mensagem.
O seu porquê, ou o porquê da sua equipe, o porquê da sua empresa, aí entra o objetivo, né? É algo mais profundo, é algo mais inspiracional, é algo que realmente vai fazer as pessoas quererem trabalhar e talvez até mudar os KRs, mudar números, mudar metas, mudar o que for preciso para atingir esse objetivo. Sim. Por isso que é importante você entender melhor o objetivo. Se tem muito número no objetivo, é porque talvez você não entendeu o objetivo. Você está escrevendo KR no seu objetivo e o objetivo é outro. Por que que você quer atingir aquilo, tá? Então, esse aqui é um outro erro que eu vejo muito, tá? Então, resumindo, número fica no KR. O objetivo ideal é que não tenha, a não ser que o número seja mesmo inspiracional, tá? Para não desviar o foco do propósito maior. Erro que eu vejo mais nos KRs, quando a pessoa vai escrever ali os resultados-chave, é misturar tarefa no KR. Isso aqui acontece demais, né? Normalmente, quando ela faz o tal de misturar KR no objetivo, né? Ela sobe tudo um degrau para cima. Então, ela coloca uma métrica com um número no objetivo e aí o KR acaba virando uma lista de tarefas ou lista de iniciativas, que não é a ideia, tá? Então, se o teu KR, dica, né, para talvez ver se está acontecendo isso. Se o teu KR está começando com muito verbo, iniciar, fazer, não sei o que, executar, toma cuidado, será que você não está colocando iniciativas no KR? Porque o KR, a ideia do KR, né, do resultado-chave, é justamente as métricas, é o que, que você vai medir para saber se você está alcançando aquele objetivo inspiracional. Se está tendo fazer tal coisa, iniciar não sei o que, você está colocando tarefas do KR,
talvez,
e não números.
Talvez colocar algo como ter atingido X até tal data.
É, aí vira um verbo que faz sentido, porque não é o fazer um negócio, né? É ter, é atingir, né? É outra coisa. Existem verbos que dá para ter, né? Mas o importante é você entender que o teu KR tem que ser número, tem que ser uma meta. É algo, é um mensurável, é aquilo que é tangível, que é o que você vai atingir, né? Então, não misture tarefas no KR, tá? Isso aqui é um erro que eu vejo demais as pessoas fazendo. Quase sempre que eu vou corrigir o OKR, são essas coisas que eu pego, né? Tá, o objetivo não tá abrangente, tá com número, o KR tá com tarefa, esse tipo de coisa. Mas assim, é tranquilo, né? Uma vez que você pega o jeito, você começa a escrever os OKRs melhores, tá? Quarto erro que eu vejo muitas pessoas colocando, aí já não é mais tanto no sentido da escrita dos OKRs, é mais na implementação deles, tá? Que é não explicar como funciona para todo mundo antes de implementar. Tem muita gente que, legal, faz o nosso curso, né? Vai lá e faz o Gestão Ágil 2.0, entende tudo de OKR, ou faz o nosso curso de formação de OKR, né? A gente tem um curso de formação
e não
de OKR
faz
um coach.
Módulo de liderança de pessoas e faz top-down, né?
Vai lá direto e tentar implementar, né? Sem explicar para as pessoas como é que funciona. Aí não adianta. Né? Porque é simples, né? A gente está explicando aqui, pô, já estamos, sei lá, quanto tempo aqui? 45 tempinho. Minutos. Explicando como funciona o OKR. E aí, às vezes, a pessoa entende como funciona, né? Ou faz um curso mais completo, tal, faz uma formação, entende tudo como funciona. Mas não se preocupe em explicar para a equipe como funciona. Ou explicar para a sua liderança como funciona. Acha que parece que é simples, né? E pensa que, todo mundo vai entender, é simples. E aí, cara, vai virar uma confusão toda. E com certeza todo mundo da equipe vai cometer o erro 1, o erro 2, o erro 3 que eu falei aqui. Vai misturar objetivo no KR, vai misturar tarefa no KR, vai colocar meta smart, vai fazer a bagunça toda e não vai sair os OKRs do jeito que deveriam acontecer, tá? Então, primeiro ponto aqui, ou quarto erro aqui, né? É, treine a sua equipe, treine as pessoas, explique, dedique tempo a isso, né? A garantir, né, que está todo mundo, os envolvidos, entendendo como funciona essa dinâmica antes de você começar a implementar ela. E o quinto erro, que eu vejo muito acontecer, não tanto quanto os outros aqui, mas também é um erro, é um problema crucial, um desafio crucial, é querer implantar o OKR sem a liderança ter comprado a ideia. Se você é o líder e você vai colocar o OKR da sua equipe para baixo, perfeito, né? É você que está liderando, você entende a importância disso, você vai estabelecer os OKRs, você vai ensinar a sua equipe e eles vão fazer os seus OKRs pessoais, alinhados com o seu, ok. Né? Se você é o presidente da empresa e você entendeu aqui de OKR, você abraçou a ideia, cara, perfeito, lindo, vai funcionar. Agora, se é o contrário, você é só um membro da equipe e você quer colocar o OKR na equipe inteira sem combinar com o seu chefe ou sem o seu chefe ter entendido a ideia e falado, cara, bacana, é isso aí que eu quero, não vai funcionar.
É menos provável que funcione, né?
99% das vezes não vai funcionar, tá? Não vai dar certo. Onde eu vejo isso? Né? Às vezes, ou equipes de RH, às vezes tentam fazer isso, né? O RH vai... Nós vamos liderar a implantação de OKR na empresa. E o presidente da empresa nem sabe o que é isso. E o RH lá tentando colocar o OKR...
Sem patrocínio...
Mundo. Cara, não adianta. Não rola. Porque o que acontece? As pessoas vão olhar para... Tem um esforço, né, de mudar o jeito de pensar em objetivos, em resultados, né, e não em tarefas. Tarefas entram depois... Dá um esforço, requer um certo esforço para as pessoas mudarem o jeito de pensar. E se elas não veem benefício, e não veem nem que os líderes estão querendo isso, elas vão deixar para depois, vão deixar para lá.
Mas isso
não vão nem deixar para depois, vão deixar para lá, não vão fazer.
Que eu, como líder de uma equipe, seja de uma gerência ou de uma coordenação, não posso fazer isso. Desde que a gente envolva outras pessoas. Porque se o objetivo é inspiracional, né? Eu lá, membro de uma gerência, não posso esperar que eu consiga inspirar a empresa toda sem o envolvimento dos principais executivos. Agora, dentro ali da minha célula... Ali do...
Aí sim, aí, tudo você bem. É o responsável, né, por inspirar a sua equipe. Então o OKR... É por isso que o grande lance é esse. O OKR funciona de... Como que eu posso dizer?
Cada um no seu quadrado, né?
Se, por exemplo, se o presidente da empresa está comprado com o OKR, ele vai funcionar na empresa inteira. Se o gestor da equipe está comprado, vai funcionar daquela equipe para baixo inteira. Né? Dificilmente esse gestor ele vai conseguir implantar o OKR na empresa inteira se o resto da empresa não quer. Esquece, você vai ficar forçando e as pessoas não vão ignorar o negócio, não vai acontecer.
Não vai, né?
Então fica essa dica, tá? Você quer ter todos esses benefícios na sua empresa. E você não é o líder da empresa, primeira pessoa que você tem que vender é para o teu presidente, lá para o líder da empresa, para o executivo, ou quem quer que seja aí o teu chefe. Mostra para ele os benefícios, né? Mostra como que funciona o OKR, mostra esse episódio aqui para ele, para ele entender aí a importância do OKR. E se ele comprar a ideia, aí, meu amigo, aí o OKR
chefe,
vai...
compra a ideia,
vai tranquilo.
Ó, a gente assina embaixo, o OKR funciona, hein?
Show.
E como é que começa esse treco todo? Vamos dar uma olhada aqui, cara.
Vamos lá, você quer dar uma... A gente colocou aqui um passo a passo, né?
Tem uns passos aqui, a gente vai trocando uma ideia, vamos dando exemplos aqui para vocês. O passo 1, como a gente viu aqui, como o Denison explicou para você, é como definir os objetivos claros e inspiradores, né? É importante ter foco na essência do que você quer alcançar, da onde vai levar. A gente viu aqui vários exemplos que realmente inspiram. E como é que a gente faz isso, né? A gente pode escolher palavras que motivem, que inspirem ação, que faça todos os envolvidos quererem chegar lá, né? Quererem alcançar, né? Embora a gente não faça o framework SMART, mas a gente vai ser até um pouco específico ali na hora de determinar isso, sobre o que a gente deseja mudar ou efetivamente alcançar. O Google lá, por exemplo, que falou que queria organizar a informação do mundo, né? E, ou então o LinkedIn colocou lá como objetivo, embora está aqui na pauta 1, eu me lembrei de outro. Ele falou assim que ele queria ser a rede social do mundo corporativo. Ponto.
Show. Então, assim, resumindo o primeiro passo, né? É definir objetivos claros que inspiradores. Que inspire. É isso aí, né?
Eu acho legal a primeira coisa. Inspira a ação, né? Inspira as engrenagens a funcionar, né? Acho que é isso. O passo dois é identificar resultados-chave mensuráveis. O que é isso? É como medir o progresso. Eu gosto de falar que olhar para resultado-chave é o seguinte: como eu sei que eu estou mais próximo do meu objetivo? É olhar e medir o resultado-chave. Poxa, evoluir, estou mais próximo do meu objetivo. Então você vai definir ali formas de medir, sejam quantitativas, sejam qualitativas, e garantir que sejam desafiadores, né? Sei lá, olha, eu vou aumentar ali a satisfação do meu cliente em 20%, não é? Ou reduzir o tempo de resposta de um chamado que antes demorava 24 horas, aqui que alguém mandava ali um pedido de ajuda, agora eu vou fazer isso em, sei lá, 12 horas, não é? E eu vi aqui que tem um exemplo aqui do Spotify, que era aumentar o número de usuários premium em 25% até o final do ano. Você que tem o Spotify e ficou ouvindo aquelas propagandas, então eles estão querendo aumentar aqui em 25% o volume de assinantes. Olha, você está ouvindo a gente aqui no Spotify.
KR do Spotify, né?
Pois é.
E detalhe, esqueci de comentar, normalmente os OKRs são públicos, né? Por isso que a gente acha esses exemplos aqui, porque essas empresas que usam OKR com excelência, né, como Google, Spotify, entre outras, eu não sei, faz tempo que eu não pesquisei isso, mas normalmente no site ali, do institucional das empresas, você encontra os OKRs públicos delas, né?
Acho que do Google que você tinha falado uma vez.
O Google sempre foi público, né? Inclusive,
deve ter alguma coisa estratégica, né?
O Google usa uma planilha, né? Usando planilhas do Google para fazer os OKRs deles. E eles disponibilizam o template da planilha. A gente coloca no nosso curso também, né? E você pode baixar o template da planilha com o OKR do Google lá. Então você vê o OKR que eles estão seguindo com o exemplo, com a planilha, do jeito que eles fazem, né?
Passo número 3 aqui. Alinhamento e comprometimento da equipe. Não dá para você esperar que você vai atingir um objetivo inspiracional, sonhador, né? Mirabolante, sozinho, né? Tem que ter o comprometimento da equipe. Então, para garantir que está todo mundo remando na mesma direção, né? Por que a gente usa esse exemplo? Porque se alguns remarem apenas de um lado, o seu barquinho vai ficar girando, né? Então, todo mundo remando ali, e alguém ali batendo o bumbo ali do seu barco. Então a ideia é compartilhar a informação de maneira transparente com todo mundo. Primeiro, como o Denison explicou, o que é OKR? O que você está querendo com isso, né? Explicar isso, ter a medição regular disso, seja mensal ali, caso você esteja trabalhando num certo período, sei lá, trimestral, talvez você vá medir isso mensal. E tem alguns cases de sucesso. O Twitter, por exemplo, ele tem o objetivo de aumentar a base de usuários ativos diários em 20%. Então, todo dia tem que crescer 20%. Os caras são audazes aqui, né?
E é aqui, cara, que entra o que eu acabei de comentar, né? Que é a questão do comprometimento. Esse é o terceiro passo. Como que obtém esse comprometimento e alinhamento da equipe? E é a coisa muito importante, eu acho que também... Eu devia ter colocado ali nos erros. Muita gente erra aqui também. É não deixar o seu OKR público, não falar para as pessoas. OKR não é um negócio que você define a meta e fica ali para você escondidinha. Você definiu ali o objetivo, o resultado-chave, e você vai mostrar para toda a equipe qual é o teu objetivo e o teu resultado-chave. Imprime e põe na parede ali.
Agora dúvida fora da pauta aqui. Uma vez que a gente deixou público e todo mundo tenha a delegação do que tem que fazer, como que fica o relato daquilo que eu fiquei encarregado de fazer? Isso entra na gestão ágil, no dia a dia das entregas, como é que é?
Sim, né? Inclusive eu acho que é o quarto passo, né? A gente vai acabar falando aqui do acompanhamento.
É verdade.
Você deve acompanhar, né? Aí a gente vai acabar explicando isso daí, né?
Quarto passo, então, é acompanhar e revisar, né?
Regularmente, né? Então não é uma coisa que você fez uma vez, imprimiu, colocou na parede, nunca mais mexe, né?
Não, põe na
nunca
gaveta
mais acompanha,
ali,
ou põe na gaveta e ninguém vê. Então o OKR não é para pôr na gaveta, não é só para você saber, é para todo mundo, para estar público, né? E aí, essa questão do comprometimento também é bacana, no sentido de O OKR ele tem uma hierarquia, né? Então o presidente pode ter o OKR da empresa, objetivo, resultado-chave da empresa. Os departamentos abaixo, né, as diretorias, vão ter seus OKRs, cada um tem seus OKRs, derivados daquele ali. Então o OKR do RH, do financeiro, de todas as áreas da empresa, em conjunto, tem que fazer bater o OKR da empresa como assim, né? Então os OKRs são... tem uma hierarquia entre eles, né? E as equipes, você, a tua equipe, ou outras equipes da empresa, os seus OKRs também têm que estar alinhados com o OKR da tua diretoria, que está alinhado com o OKR da empresa. Se você tiver um OKR pessoal, do teu profissional, o seu OKR tem que estar alinhado com o OKR da sua equipe, que está alinhado com o da sua diretoria, e assim por diante, né? E o detalhe é, tem que estar tudo público. Então... eu tenho que conhecer o OKR da minha equipe, o Denis da equipe dele, e eu sei qual que é o da equipe dele, ele sabe o da minha equipe, o OKR é transparente para todo mundo. Esse é um ponto muito importante. Por que que tem essa regrinha, né? Não a regra escrita, mas é uma boa prática, né? Dos OKRs estarem transparentes. É justamente para bater o passo 3 aqui, que é o comprometimento. Uma vez que o negócio está público, eu estou me comprometendo com todo mundo com aquela meta, com aquele OKR que eu defini, né? Com os objetivos, com os resultados-chave que estão definidos. Cara, está todo mundo sabendo. Então, se está todo mundo sabendo, a gente acaba tendo um comprometimento maior. A equipe acaba tendo um comprometimento maior quando o negócio está público, está transparente. Tá? Então, por isso é uma boa prática deixar transparente para atingir o passo 3 aqui.
Eu estou rindo aqui, que eu estou lembrando que eu assisti com os meninos o Malvado Favorito, por isso que eu citei aqui. E realmente a parte que os Minions estão lá querendo chegar com o Gru na Lua foi isso. Nós vamos atingir a Lua, os caras, tudo contagiou todo mundo ali no desenho. E é isso mesmo. E essa revisão regular aqui desse passo 4, eu acho que é legal, cara, porque faz todo mundo refletido. E aí, eu cumpri minha parte, né? Preciso de ajuda. Ah,
o passo 4, né, agora?
Não é?
Então, e esses ajustes passo 4 ali, é o acompanhamento, né?
É o feedback, né?
É. Então... Deixa eu resumir aqui os quatro passos que a gente falou até agora, né? Passo 1, definir o objetivo, né? Claro, abrangente, etc. Passo 2, identificar os resultados-chave, o que dá para medir na sua equipe, onde quer que seja. Passo 3, deixar isso público, né? Que aí é onde você vai gerar comprometimento das pessoas.
Alinhamento,
né? Todo mundo vai saber. O teu OKR tem que estar alinhado com o de cima e assim por diante. Alinhar todos os OKRs, né? Então esse é o terceiro passo. Está tudo alinhado, tudo público, todo mundo comprometido. E aí entra o quarto passo, que é o acompanhamento, né? Tem que ser periódico. Você não vai fazer uma vez o OKR e larga lá, né? Então você tem que acompanhar de tempos em tempos. Se você está usando Scrum, por exemplo, você vai ter ali retrospectivas no final da sprint. Você pode usar as retrospectivas, uma oportunidade para também revisitar OKRs, né?
Porque o passo 4 você vai estar revisando o que você
está estabelecer uma agenda, né? Passo 4 é você ter uma agenda para essas revisões. Então você pode ter uma agenda ali da metodologia, se você estiver usando, né? Ou você pode fazer uma agenda específica para OKR. Ah, vamos olhar os OKRs a cada trimestre, ou uma vez por mês. Todo final de mês. Beleza. O importante é você ter uma agenda para fazer essas revisões regulares. Beleza, cara, né? Aí o passo 5 é a reflexão em si, né?
É, e ajuste contínuo, né? Que você vai aprender com os ciclos anteriores. Lembra que eu falei que, olha, nem sempre, né? São só histórias vivemos felizes para sempre. Às vezes a gente tem que arrumar as coisas para amanhã, não é para sempre, né? E esse tipo de reflexão que a gente chama de retrospectiva, né, da gestão ágil, vai fazer você ponderar tanto sobre o resultado, sobre o como fazer. Poxa, do jeito que nós estamos trabalhando, vai nos levar a atingir o resultado que a gente espera? E é isso que a gente precisa ponderar e corrigir se necessário. Então esses são os 5 passos que a gente fez.
Só um detalhe importante aqui do passo 5, é que é ele que traz a agilidade para o negócio, né? Se não tiver o passo 5, você não é ágil. A empresa não é ágil, nada está sendo ágil. Então tem que ter o passo 5, que é justamente revisamos o resultado ali. Chegamos ali no, sei lá, o OKR é do trimestre. Acabou o trimestre, a gente vai olhar para os resultados. Pô, batemos ali os KRs. Ah, não atingimos. Esse KR deu certo, esse não. Esse aqui foi 70%. Esse aqui só atingimos metade. Esse aqui não conseguimos nada. O que você faz com isso daí? Você vai revisar, vai entender o que deu certo, que você vai continuar, o que não deu certo, que você vai parar, o que você vai fazer diferente para tentar bater o que não conseguiu, e vai replanejar o próximo ciclo, o próximo OKR, né, o próximo trimestre. Então, esse passo 5 da reflexão e o ajuste do próximo OKR é importantíssimo. É aqui que está a agilidade. Tá? Então, possivelmente, né, muitas vezes, Pode acontecer de mudar o objetivo? Pode. Tá? Mas normalmente as pessoas vão manter o objetivo, se ele não foi atingido, e vai reajustar os KRs para o próximo ciclo. Né? E aí você tem novas metas, e aí volta tudo de novo. Né? Então você está lá o objetivo, ajustou os KRs, publica para todo mundo, alinha com todos, está todo mundo alinhado, começa, segue ali com a sequência de acompanhamento para lá no final ter uma possível revisão de novo. E é um ciclo, né? O OKR acaba sendo um ciclo contínuo.
Maravilha. Vamos dar uma geral aqui, então, uma recapitulação. A gente aprendeu aqui hoje sobre de onde que saiu esse negócio do OKR, os benefícios dele, como que funciona. A gente viu aqui alguns exemplos inspiracionais, falando da NASA, falando do Usain Bolt, vimos desafios aqui de confundir o objetivo com meta smart, misturar KR no objetivo, misturar tarefa no KR, não explicar como é que funciona e sair implementando, querer implantar o OKR sem estar alinhado com o CEO, com o presidente, com os executivos da empresa, eles têm que comprar ideia. Vimos aqui o passo 1 de definir objetivos, passo 2 identificar resultados-chave, passo 3 alinhar com o time, 4 de ter essa agenda regular de revisão e o passo 5 aí de reflexão e ajuste contínuo. Acho que é isso.
É isso
aí,
né?
O episódio de hoje.
Deu pra gente estressar bem aqui o que é o OKR. Qual que é a promessa aqui do episódio? É como construir o futuro que você deseja com o OKR, né?
5
passos. E dá, né? Dá pra fazer qualquer coisa. Dá até pra ir pra Lua, né?
Dá até pra ir pra Lua. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente em mais um episódio. A gente pede que você possa curtir aqui esse episódio, compartilhar e principalmente comentar aqui. Dá pra nós aí o seu feedback, é super importante que você comente.
Faça
aqui
com a
gente.
Uma lição de casa aqui interessante, escreva o seu OKR aqui, faz esse exercício, coloca aqui nos comentários.
Nossa.
Quem colocar OKR aqui, a gente vai corrigir se tiver alguma
Vamos
coisa.
Vamos dar um feedback.
A gente dá um feedback para vocês, tá bom?
E é isso aí, se você tiver interesse também de aprender um pouco mais, aqui no link, aqui embaixo, tem um link de um treinamento gratuito, é só você clicar e participar.
Então é isso, obrigado Denis, obrigado a todos, um abraço e seja ágil.
Seja ágil.